Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Estamos de volta aqui para a alegria de vocês. Eu sou Carol Ávila, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal para te deixar muito bem informado. E quem está do meu lado hoje é ele, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol, e bom dia, é claro, aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias toda terça-feira. 7 de dezembro de 2021, faltam aí 24 dias para terminar o ano e 95 para o fim do período letivo aqui no FRJ, o fim do ano e cada vez mais próximo.
Pois é, passou muito rápido. E para começar o programa então, Ítalo, conta pra gente o que tem de importante na data de hoje.
7 de dezembro de 2021, hoje não é um dia muito agitado em questões a datas importantes não, cara. Hoje é o Dia Internacional da Aviação Civil, parabéns aí a todos que estão envolvidos nesse meio. E hoje também marca o dia do Pearl Harbor, aquele ataque, invasão japonesa à base naval dos Estados Unidos lá na Segunda Guerra Mundial, acontecimento esse que proporcionou aí a entrada formal dos Estados Unidos aí na guerra e mudou bastante os andamentos aí desse acontecimento histórico da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que os japoneses se arrependeram depois aí desse acontecimento no final da guerra, né? Em 1972, nessa mesma data, foi o lançamento da Apollo 17, a última missão lunar da Apollo. E vale lembrar também que a NASA já está com planos de voltar à Lua. Aí a previsão é que em 2025 o programa Artemis leve mais uma tripulação à Lua, incluindo a primeira mulher a pisar em um solo lunar.
Olha aí que legal, realmente, né? Comparado com a semana passada, o dia de hoje não estava muito agitado, mas tem datas muito interessantes aí marcando. Mas é isso agora, 11 horas e 5 minutos, vamos para a leitura das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Dia. Conselho aprova aumento do teto de juros do consignado. Sorans diz que não há clima para festa, se referindo aí às questões do fim de ano, do Réveillon e tudo mais. STJ vai julgar pedido de indenização para a família Jamarildo, desaparecido em UPP. Rubro-negro engasgado com peixe, em alusão à derrota de ontem do Flamengo para o Santos no Maracanã.
E agora indo para o jornal O Globo. Governo quer usar 13 bilhões do FGTS para crédito a negativados. Ômicron pode ser presente de Natal, dizem especialistas. Oxford terá 2 unidades no centro do Rio. E STF destrava orçamento secreto. Bom, é isso. 11 horas e 6 minutos é hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
Bolsonaro e o passaporte de vacinas.
No último domingo, o presidente Bolsonaro voltou a defender a não obrigatoriedade das vacinas contra a Covid-19 e afirmou que irá buscar alterar as leis para que apenas o governo federal decida a questão do passaporte de vacinas.
O presidente e seus aliados estão barrando o pedido da Anvisa de que o comprovante de vacinação seja requisito para entrar no país.
Sabatina de André Mendonça.
O advogado e ex-ministro da Justiça foi aprovado na última quarta-feira por 47 votos a 32 em votação no plenário.
A sabatinação torna Mendonça o mais novo ministro do Supremo e ocorreu após o advogado ter sido indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro.
A data para a posse do cargo está marcada para o próximo dia 16.
Michele Bolsonaro reage com glórias a Deus, pulinhos e uma língua desconhecida após a aprovação de Mendonça no STF.
O presbiteriano foi sabatinado pelo Senado Federal no dia 1º de dezembro para assumir uma cadeira no Supremo.
A primeira-dama se mostrou emocionada na hora que o nome do ministro foi anunciado e, em comemoração, proferiu uma língua desconhecida.
Depois de vídeos desse momento circularem na internet, Michele sofreu muitas críticas e declarou em suas redes sociais que está sofrendo de intolerância religiosa.
E agora sobre a PEC dos precatórios, vamos chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que está me ouvindo. Bom, na última quinta-feira, dia 2, a PEC dos precatórios foi enfim aprovada pelo Senado depois de muitas idas e vindas. Eram necessários 49 votos favoráveis e o texto passou com muito mais que isso, tendo 64 votos no primeiro turno e 61 no segundo. Vale lembrar que anteriormente o texto já tinha sido aprovado na Câmara e vai voltar novamente para lá, por precisar de mais uma avaliação depois de ter sido modificado pelos senadores. Essa PEC vem com o objetivo de assegurar a criação do Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, que vem com uma tática de aumentar a popularidade do presidente às vésperas da campanha de 2022. O valor desse programa social seria de R$ 400 e começaria a valer a partir de dezembro desse ano. Bom, por enquanto é isso. Gabriel Ikegami, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Gabriel, pelas informações.
Agora eu vou chamar a nossa repórter Amanda Moreira, que vai falar aí sobre os possíveis vice-presidentes na chapa de Bolsonaro para 2022. Bom dia, Amanda.
Bom dia. A vaga de vice do presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022 tem sido disputada nos bastidores do governo. Os partidos do Centrão defendem que um nome político, como dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, ou da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, deveriam compor a chapa presidencial. Por outro lado, o presidente Bolsonaro passou a cogitar o nome do seu atual ministro da Defesa, Braga Neto. Assim como ocorreu com o vice-presidente Hamilton Mourão, Braga Neto agrada ao presidente não por agregar votos junto ao eleitorado, e sim por funcionar, nas palavras de um assessor de Bolsonaro, como segundo impeachment. Na visão de Bolsonaro, um militar, como é o caso de Mourão e de Braga Neto, não agradaria ao Congresso no eventual processo de impeachment. A diferença hoje de Braga Neto para Mourão é que Braga Neto é o nome de confiança do presidente. Para partidos aliados, Bolsonaro deveria indicar um vice que amplie seu eleitorado, sendo um nome do Nordeste ou de Minas Gerais, mas por hora, auxiliares afirmam que o presidente ainda não se convenceu dessa ideia. Eu volto com vocês, Carol e Ítalo.
Muito obrigado, Amanda. Vamos ficar ligados aí nos próximos passos das eleições do ano que vem. Agora é hora de saber como fica o tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 7 de dezembro de 2021, o dia amanheceu levemente nublado no Rio de Janeiro. A temperatura máxima de hoje será de 24 graus e a mínima de 21. E há um grande risco de chuva já no período da manhã e poderá se estender até a noite, né, para o resto do dia. E no resto da semana, as temperaturas não vão ser muito altas, com máximas de 23 e 24 graus, mas o sol promete aparecer novamente no final de semana, e aí trazendo temperaturas mais altas, né, de 28 e 31 graus. Ítalo, você como bom carioca, o que, que você está achando desse tempo confuso aqui no Rio de Janeiro?
Essa semana aí, pelo visto, eu acho que interessante, porque durante a semana, o dia que a gente tem que ficar em casa, não tem com muito tempo livre, esse tempo mais fresquinho, um clima mais friozinho, e no final de semana, né, um solzão para a gente poder curtir uma praia maravilhosa, então eu estou de acordo com essa previsão.
Com certeza. 11 horas e 11 minutos, a hora da coincidência. Agora vamos ficar atualizados no que é notícia em saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Novo remédio é eficaz contra a variante Ômicron.
Em resultados pré-clínicos, um remédio da farmacêutica britânica GSK demonstrou eficácia contra todas as mutações da nova variante Ômicron do coronavírus.
O medicamento Sotrovimab é feito para se agarrar na proteína Spike, que fica na superfície do coronavírus.
Mais testes clínicos serão realizados ao longo dos próximos meses pela GSK.
Malária.
O relatório da OMS de 2021, publicado nesta segunda-feira, indicou que Brasil, Venezuela e Colômbia são responsáveis por 77% dos casos de malária nas Américas.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, no Brasil, a transmissão da malária ocorre predominantemente na região amazônica, que abrange 99% dos casos.
No ano passado, o país registrou cerca de 140 mil casos, o que foi uma redução de em torno de 10% em relação ao ano de 2019. E agora, sobre a situação do surto da gripe aqui no Rio de Janeiro, vamos acionar o nosso repórter Lorenzo Melo.
O surto de gripe no Rio de Janeiro segue causando transtornos. A segunda-feira foi mais um dia de unidades de saúde superlotadas. Pacientes se aglomeraram em UPAs e emergências em busca de atendimento. Mesmo com o reforço nas equipes anunciado pelas secretarias da saúde, quem buscou ajuda precisou ter paciência. E em meio a filas e longa espera, a vacinação contra a gripe segue suspensa na capital por falta de doses. A imunização da população é a principal medida de prevenção à doença e é a aposta para reduzir o número de casos de gripe. Mesmo assim, o Ministério da Saúde não sabe informar a data exata da chegada de uma nova remessa. Houve apenas a confirmação de que o estado do Rio de Janeiro deve receber 160 mil doses.
Muito obrigada, Lorenzo, pelas atualizações.
Agora eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Macedo, que vai atualizar a gente sobre as medidas restritivas na Europa diante da nova variante. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal. Não foi só no Brasil que foram canceladas as festas de fim de ano. Na Europa, vários países também cancelaram as festas por conta da quarta onda de transmissão do coronavírus e da preocupação com a variante Ômicron. A Alemanha já avisou que as festas de Réveillon com fogos de artifício, que geralmente têm mais aglomeração, estão proibidas. A primeira-ministra, Angela Merkel, definiu essas e outras medidas como um ato de solidariedade nacional. Até Portugal, o país mais vacinado da União Europeia, está achando melhor não fazer uma grande festa. Porto e Lisboa já cancelaram as celebrações de Réveillon. O governo português já agendou um lockdown nacional para a primeira semana de janeiro e trabalhar de casa vai ser obrigatório. Em Praga, na República Tcheca, as feirinhas de Natal, muito tradicionais na Europa, foram fechadas. A variante Ômicron também está estragando os planos dos franceses, pois várias empresas cancelaram as confraternizações. Em Londres, as feiras de Natal e os parques de diversão temporários estão mantidos, por enquanto, e a cidade vive em um clima normal com as ruas lotadas. As autoridades falam que as pessoas não precisam cancelar confraternizações de fim de ano, mas pedem que todo mundo faça teste de Covid antes de se reunirem com amigos e família e que usem máscaras. Para o Réveillon, o governo preferiu ter uma cautela maior. A queima de fogos à beira do rio Tâmisa costuma juntar 100 mil pessoas e foi cancelada antes mesmo do surgimento da Ômicron. Mas o ano novo não vai passar em branco. A prefeitura de Londres está organizando uma festa menor no centro da cidade. Eu continuo acompanhando todas essas medidas adotadas pelos governos europeus e qualquer atualização eu falo aqui no Giro. Carol, Ítalo.
Muito obrigado, Vinícius. De fato, é muito importante aí monitorar a situação da Europa nesse aspecto, porque nós já vimos que o que acontece na Europa acaba acontecendo aqui no Brasil alguns meses depois. Agora, 11 horas e 15 minutos, vamos fazer um giro pela nossa reportagem.
E ontem teve reforço nas bases do programa Segurança Presente. Quem traz as informações é Beatriz Salgado.
As bases Copacabana e Ipanema do programa Segurança Presente foram reforçadas nesta segunda-feira. Mais de 40 policiais militares vão trabalhar nos dias úteis para aumentar a segurança dos bairros. Segundo o governador Cláudio Castro, a decisão foi tomada considerando as férias e as festas de fim de ano na cidade. Em Copacabana, serão 20 policiais militares trabalhando de 8 às 20 horas. Em Ipanema, outros 20 policiais vão atuar de 6 às 22 horas.
Portela vira patrimônio imaterial do Rio. Novamente, Beatriz Salgado.
Nesta segunda-feira, dia 6, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, sancionou a lei que confere à Portela o título de patrimônio imaterial. O projeto de lei é de autoria do deputado Dionísio Lins, do Partido Progressistas, e tem como objetivo promover e preservar a cultura e a história do samba. A Portela esteve presente em todos os desfiles de carnaval do Rio de Janeiro e foi uma grande responsável por moldar o formato desse evento anual. Hoje, a Escola de Samba Azul e Branca é a maior campeã, com 22 títulos, sendo sua última vitória em 2017. No enredo de 2022, a Portela vai contar a história do Baobá, uma árvore nativa do continente africano.
E sobre o concurso de cafés especiais do Rio que acontece hoje, Pedro Tavares.
É isso, muito bom dia, Carol, Ítalo e queridos ouvintes ligados aqui na Audioativo, no nosso Giro de Notícias. É um prazer estar aqui novamente ao vivo no nosso programa. E você já deu spoiler, Carol, vou falar de um produto que eu amo. Pois é, a final do concurso de cafés especiais do Rio de Janeiro acontece nesta terça-feira no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul. Entre os 10 finalistas, 6 são produtores do Noroeste Fluminense, que é onde acontece 80% de toda a produção de café no estado, e os outros 4 são da região serrana. Em sua quinta edição, o concurso tem por objetivo dar mais visibilidade ao setor e dar destaque aos cafés premiados. O evento tem início a 1 da tarde e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio, que organiza, né, que organizou o evento aí junto da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Carol, Ítalo, eu sei que vocês também são apreciadores dessa iguaria, né, do nosso cafezinho. Era uma tradição, sempre quando eu apresentava os programas ao lado da Ana Paula Jaume, um beijo para Ana Paula, sempre trazia comigo ali uma xícara de café para começar o programa muito bem acompanhado. Carol, Ítalo.
Opa, com certeza, Pedro. Obrigada pelas informações. Aí, realmente, se tem uma coisa que combina com o Giro de Notícias, é um querido cafezinho do lado. Mas é isso, muito obrigado, Beatriz e Pedro, pelas informações. Agora, 11 horas e 20 minutos, é hora de sabermos o que está acontecendo fora do país.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
A Alemanha tem protestos contra medidas restritivas de combate à Covid-19.
Nos Estados Unidos, homem tenta se livrar de infestação de cobras e acaba queimando sua casa.
Vulcão entra em erupção na Indonésia e deixa pelo menos 14 mortos.
Forças de segurança da Índia matam 14 civis por engano no nordeste do país.
2 hipopótamos testam positivo para a Covid-19 em zoológico na Bélgica.
Agora eu vou chamar a nossa repórter Gabriela Veloso, que vai trazer novas informações sobre o caso do desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines. Bom dia, Gabriela.
Bom dia Carol, bom dia Ítalo, bom dia ouvinte da Audioativo. Hoje vim falar sobre um caso no mínimo curioso. Acho que todos lembram do voo da Malaysia Airlines, Boeing 777 MH370, que simplesmente desapareceu em março de 2014 com 239 pessoas a bordo, fazendo o trajeto de Kuala Lumpur para Pequim. Até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu, muito menos onde está esse avião. Várias teorias da conspiração surgiram, mas nada concreto. O que parece diferente dessa vez, o engenheiro aeronáutico britânico Richard Godfrey passou mais de um ano estudando esse desaparecimento, coletando dados e cruzando bases, e ele acredita saber onde caiu o avião. Richard crê que o MH370 caiu no Oceano Índico, a 2 mil quilômetros a oeste de Perth, na Austrália. Esse grande mistério da aviação assombra muitos até hoje. O engenheiro disse em entrevista que espera finalmente poder dar uma resposta para os parentes dos passageiros e tripulantes desaparecidos e também para o público e a indústria da aviação, a fim de evitar tragédias como a do Boeing 777 no futuro. A nova teoria do engenheiro aponta um raio circular de 40 milhas náuticas onde o avião poderia ter caído, bem menor do que as pesquisas anteriores. Ainda que as novas evidências sejam a princípio bem concretas, o financiamento de uma nova rodada de buscas é complexo. O custo é muito alto e é necessária uma disponibilidade de equipamentos especiais, além de um estado do mar que permita a realização das buscas. Não sabemos, então, quais serão as próximas medidas a serem evitadas, mas parece que os governos malaio e chinês já começaram a ponderar sobre as novas evidências. Continuaremos acompanhando esse mistério daqui. Gabriela Veloso, para Áudio Ativo.
Muito obrigada, Gabriela. Realmente, esse caso aí intriga, acho que a todos, né? Não só quem acompanha a aviação, quem não acompanha também, com certeza conhece e fica intrigado com esse mistério.
E uma carta sobre Jair Bolsonaro foi enviada ao presidente norte-americano Joe Biden. Quem traz as informações é Felipe Galeno.
Um grupo de 8 senadores nos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente americano Joe Biden reconhecendo a gestão de Jair Bolsonaro como responsável pela epidemia de desmatamento e incêndios na Amazônia. A correspondência, que tinha como assunto a indicação de um novo embaixador do país no Brasil, acusa o presidente brasileiro de ameaçar a democracia e pede que a oportunidade de uma nova nomeação na embaixada possa significar um reset, ou seja, um recomeço na relação entre os dois governos. Vale lembrar que a embaixada americana em Brasília, atualmente liderada pelo encarregado de negócios Douglas Coneff, está sem o embaixador desde julho desse ano, quando o oficial Todd Chapman se aposentou. Na carta, os congressistas ainda apontam a onda de desinformação e ataques ao Supremo Tribunal Federal promovidos por Bolsonaro como formas de, abre aspas, distração para os reais problemas encarados pelo povo brasileiro, como a alta do desemprego, a inflação e as mais de 600 mil mortes por Covid, fecha aspas. Esta é a terceira vez desde setembro em que uma carta enviada por políticos estadunidenses à administração Biden demonstra preocupação com o governo brasileiro.
É, realmente a gestão Bolsonaro está numa corda bamba em relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas vamos acompanhando aí esse cenário. Muito obrigado, Felipe, pelas informações.
11 horas e 23 minutos, é hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
E enquanto isso, fiquem com a música Da Vista do Meu Copo de Café, da banda Aquino e a Orquestra Invisível.
Se o tempo já passou, eu aprendi que a história sempre se repete. Eu acreditava que o povo lembrava. A porta do armário sempre há de abrir. Das armas não me aquece, de que adianta tê-las na mão se eu não posso gritar quando o caos se reflete em razão.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
É isso, 11 horas e 27 minutos, nós já voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação, mas antes queria saber o que vocês acharam da música. Essa é uma banda ainda independente aqui do Rio mesmo. Eu descobri essa banda no começo desse ano e eu fiquei encantada com as músicas deles. Recomendo não só essa, que é super gostosinha, como as outras. Vão pesquisar aí no Spotify, Instagram, estão em todos os lugares. Ítalo, você que não conhecia a banda, quero saber o que você achou da música.
Olha, gostei muito, Carol. Realmente, assim, uma vibezinha boa, parece um bossa nova, calminho. E eu acho que ainda combinou com a notícia que o Pedro trouxe pra gente no primeiro bloco, falando do concurso especial de café. A música aí tem o café no título, né? Então, tudo ótimo, tudo incrível.
Com certeza, uma homenagenzinha especial ao café. E é isso, agora 11 horas e 28 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Contexto de filme na Fórmula 1.
Lewis Hamilton e Max Verstappen vão à última corrida da temporada em igualdade total nos pontos.
No último domingo, no GP da Arábia Saudita, o britânico Hamilton venceu em corrida marcada por muitas confusões.
Verstappen liderava o circuito, contudo, após se defender de Hamilton de modo ilegal, a direção da prova determinou que o holandês cedesse a posição ao rival.
O piloto da Red Bull desacelerou para ser ultrapassado e Hamilton acabou batendo na traseira de Max, com a asa do carro que acabou sendo totalmente danificada.
O heptacampeão, mesmo assim, ainda venceu a corrida e saiu com a volta mais rápida, chegando aos mesmos 369,5 pontos de Verstappen.
O último GP acontece neste final de semana em Abu Dhabi e é promessa de emoção até a última volta. Agora eu vou chamar o meu amigo e repórter Hugo Senna, que vai trazer aquele tradicional giro aí sobre os quatro grandes do Rio de Janeiro. Bom dia, Hugo!
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Pois é, esse final de ano tá parecendo aquele fim de festa, sabe? Que todo mundo tá com vontade de ir embora e ir pra casa descansar. É isso que parece o clima do futebol carioca nesse final de ano. Flamengo e Fluminense perderam na última rodada da Série A e com atuações muito ruins. O Flamengo perdeu para o Santos no Maracanã por 1-0 e jogo muito abaixo da equipe, que entrou em campo sem competitividade e sem o ímpeto que costuma mostrar. E o Santos explorou muito bem a fragilidade defensiva já conhecida do Flamengo. O lance que simboliza o que foi o jogo foi o gol da equipe paulista. Marcos Guilherme entrou na defesa flamenguista com muita facilidade e só tocou para o Marcos Leonardo marcar o gol da vitória. Outra coisa que marcou a partida foi o pênalti perdido pelo Gabigol. Foi apenas o segundo pênalti desperdiçado pelo atacante em 27 cobranças. A derrota foi muito vaiada pelos 42 mil torcedores que compareceram em peso ao Maracanã. O Flamengo ainda joga na quinta contra o Atlético Goianiense, mas já pensa em 2022. Com a demissão do Renato Gaúcho, o clube busca um treinador estrangeiro para a próxima temporada e a situação do Jorge Jesus é observada pelos dirigentes da equipe. Outros nomes também agradam, mas o JJ é o principal alvo da diretoria e o grande desejo dos flamenguistas. Final de ano melancólico para o Flamengo, que terminou a temporada sem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, que eram os grandes desejos da diretoria e da torcida. Então, um novo treinador é a solução para o Flamengo em 2022?
Olha, não sei se é a solução, né? Mas com certeza é necessário um treinador de ponta, experiente, com conhecimento, né, tático principalmente. Eu acho que tem muito isso aqui no cultura do futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca, que aqui é uma máquina de moer técnicos, né? O Flamengo vem aí desde o Jorge Jesus trocando de técnicos a todo momento, Domenech, Rogério Ceni, agora o Renato Gaúcho, a gente vê isso também no Vasco, principalmente. Então, eu acho que a gente não pode focar o técnico como a principal engrenagem para fazer o futebol rodar. Acho que o Flamengo tem que olhar para dentro também, para a direção ali. O Marcos Braz está realmente fazendo um bom trabalho. Que tipo de estabilidade ele traz para o elenco? Eu acho que tudo isso que vai compor o sucesso dentro do futebol do Flamengo. Eu acho que tem que ir à procura de um ótimo técnico, é claro, mas também proporcionar um ambiente estável para com que ele consiga trabalhar e desenvolver suas ideias.
Eu também concordo, Ítalo. Acho que não dá para a gente personalizar na figura de um treinador esse insucesso do Flamengo nessa temporada, mas eu acho que um treinador consegue estabilizar tudo. Se a gente lembrar do JJ, ele controlava aquele vestiário, a diretoria, ninguém interferia em nada. Então, se contratar um técnico com esse perfil, acho que pode solucionar grande parte desses problemas. Mas falando do outro carioca, o Fluminense perdeu para o Bahia, adversário que luta contra o rebaixamento em Salvador por 2-0, e se complicou na briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Partida muito ruim do Fluminense, que não conseguiu atacar nem defender no jogo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Gilberto abriu o placar de pênalti, depois de Lucas, claro, praticamente dar um tapa na bola com a mão, lance difícil de entender. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, contra-ataque do Bahia e mais um gol do artilheiro Gilberto. Foi um lançamento para o atacante que viu a indecisão do goleiro Marcos Felipe em sair do gol e fez um golaço de cobertura de fora da área. O capitão Fred, no intervalo, criticou muito a postura do time e cobrou mudanças para o segundo tempo. Mas não surtiu efeito, não deu certo. Com a derrota, o Fluminense precisa vencer a Chapecoense já rebaixada no Maracanã na próxima quinta-feira e depende de um tropeço do Red Bull Bragantino contra o Internacional para se garantir na fase de grupos da Libertadores. Caso o Red Bull ganhe do Internacional, o Flu vai para a pré-Libertadores. Fora dos gramados, o Fluminense está perto de anunciar o volante Felipe Melo. Ele deve assinar contrato de duas temporadas com o tricolor carioca. E passando rapidamente por Vasco e Botafogo, que já terminaram sua temporada há uma semana, mais ou menos, eles vêm fazendo reformulações de elenco, né? O Vasco anunciou essa semana a saída do Cano, né, ídolo vascaíno. Ele tinha uma dívida de 3 milhões e meio de reais com o clube e vai deixar saudade. Ele virou ídolo com 43 gols e é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. E além da saída do argentino, Rômulo, Zeca, Valber, Hernano, Michel, Léo Jabá e Andrei também deixaram o Cruz Maltino, jogadores que foram muito criticados pela torcida e que, para eles, por sua vez, não vão deixar saudades. Já o Botafogo tem um final de ano sem tanta pressão por conta do título da Série B e do acesso, né? O clube agora busca renovação de jogadores importantes, que é o caso do Barreto, do Luiz Oyama, do Pedro Castro e do Marco Antônio. O Rafael Navarro ainda tem sua situação indefinida, mas a tendência é que ele não fique no Botafogo. Já o volante Brenner de Goiás agrada ao técnico Anderson Moreira e pode ser contratado no final de ano bem tranquilo para o Botafogo, que já pensa na reformulação do elenco para o ano que vem, tendo em vista que a qualidade tem que ser melhorada para poder ficar na Série A. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
Muito obrigado, Hugo. Aí um final de temporada para os cariocas. Não muito agitado, né? Só o Fluminense disputando ainda alguma coisa. Ainda tem uma rodada aí decisiva pela frente. Já o Vasco aí promovendo uma barca, uma reformulação completa. E o Botafogo procurando refinar o elenco aí para os padrões da Série A. Agora, 11 horas e 34 minutos. É hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Mesmo com o PEC dos precatórios, o governo prevê rombo de 2,6 bilhões de reais no teto de gastos.
Copom inicia hoje a última reunião do ano para definir taxa Selic.
Preço do aluguel em São Paulo e no Rio de Janeiro chega ao maior patamar desde o início da pandemia.
E o mercado volta a baixar previsões para o PIB e eleva estimativas para o dólar. É isso aí, Ítalo. Conseguimos fazer em 30 segundos. A gente já está ficando craque nisso. As notícias de economia principais do dia. 11 horas e 36 minutos. É hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira não tem futebol brasileiro, mas tem muito futebol europeu com Champions League, a última rodada aí da fase de grupos. Na rodada das 2h45 da tarde, o Paris Saint-Germain recebe o Clube Brugge da Bélgica e o RB Leipzig enfrenta o Manchester City de Guardiola. Transmissão da TNT e do Space, respectivamente. Logo depois, às 5 horas da tarde, é hora de duelo de gigantes. O Real Madrid joga contra a Inter no SBT e na TNT. Na mesma hora, só que no canal Space, o Atlético de Madrid vai até Portugal enfrentar o Porto, com uma missão muito difícil de avançar para as oitavas de final. Vindo para o Brasil, mas saindo aí do futebol, é hora do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Às 9h30 da noite, o Sada Cruzeiro enfrenta o time iraniano Sirhan. Transmissão aí do Sport TV 2. Continuando no Brasil e com a bola nas mãos, na ESPN, às 6h30 da tarde, é hora de novo Basquete Brasil. E em busca da liderança, o Flamengo enfrenta o Brasília, lá na capital aqui do nosso país, né? Já no basquete norte-americano, às 9h30 da noite, você confere Dallas Mavericks contra o Brooklyn Nets com transmissão do Sport TV 3. Jogaço aí entre Luka Doncic, James Harden, Kevin Durant. Se eu fosse você, eu não perderia. Não tem futebol brasileiro, mas é um dia agitado no esporte, né, Carol?
Opa, com certeza. Toda terça-feira, né, tá sendo bem agitada para todo mundo que é fã de esporte. E hoje, jogaço em promete Real Madrid contra o Inter de...
É verdade. E olha só um recadinho antes da gente continuar o programa. Hoje tem dicas culturais maravilhosas, tem notícias sobre a Bienal, tem polêmica envolvendo o cantor Drake. Então fique até o final para você conferir e se atualizar sobre tudo aí no mundo da cultura. Mas antes, vamos conferir o que vai acontecer aqui na Rádio Audioativo nessa semana.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda-feira, saiu mais um episódio do Artistas e Canções e dessa vez foi em homenagem à cantora Marília Mendonça. Não esqueçam de conferir porque está bem especial o episódio.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando aqui agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E hoje, terça-feira, confira mais uns 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E hoje também, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E o sextou na Áudio Ativo vem em peso agora.
No Giro dos Esportes, às 11 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E sexta também é dia de Zona Geek.
Nossa equipe te atualiza sobre tudo no mundo do entretenimento.
E depois, ainda na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino aqui no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa, além de ser transmitido segunda, vai ao ar no sábado com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. É só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. Mas agora, às 11 horas e 39, como prometido, vamos direto para a nossa editoria de cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
O cantor canadense Drake pediu que suas duas indicações ao Grammy este ano fossem retiradas, e a Academia de Gravação atendeu seu pedido.
Drake havia sido indicado em duas categorias de rap para a premiação de janeiro, mas seu álbum de sucesso, Certified Lover Boy, não aparece nas categorias gerais do prêmio.
Os motivos do pedido não foram divulgados pelos representantes de Drake.
Uma fonte próxima ao artista disse que ele e seu empresário tomaram essa decisão, que foi aceita pelos organizadores do Grammy.
E a Bienal do Livro do Rio supera as vendas da edição anterior nos primeiros dias.
Editoras presentes no evento do Rio Centro confirmam que faturamento dos primeiros dias é maior do que comparado ao de 2019.
A Globo Livros e a Intrínseca tiveram um aumento de 32% nas vendas em relação ao segundo dia de 2019.
Só neste sábado, o Grupo Record vendeu mais do que todo o primeiro fim de semana na edição anterior. Realmente muito legal ver aí a Bienal do Livro voltando com tudo.
Com certeza, foi um final de semana agitado para os amantes de livros. Mas agora, uma notícia muito triste, a cultura está em luto. A atriz Mila Moreira faleceu ontem e quem vai falar mais sobre isso com a gente é Júlia Mione. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a atriz Mila Moreira faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, no Rio de Janeiro, aos 75 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Copstar, que alegou, em nota, que não tem autorização da família para divulgar a causa da morte. Contudo, em uma publicação do Instagram, Lilia Cabral afirmou que a amiga teve um mal súbito e que não estava doente anteriormente. Mila começou a carreira muito jovem, com 14 anos, e foi uma das primeiras modelos a se tornar atriz. Em 1979, realizou sua estreia na TV em Marrom Glacé e desde então interpretou diversos papéis em novelas e minisséries na Rede Globo, como Pumas e Paetês, Elas por Elas, Tititi e O Astro. Ao todo, foram 20 novelas e 5 minisséries. Já no cinema, ela trabalhou em Saltimbancos Trapalhões, As Aventuras de Mário Fofoca, Aguenta Coração e Dias Melhores de Virão. Seu último trabalho foi na novela Lei do Amor. Além de Lília, Regiane Alves e Armando Babiaf e outros famosos também lamentaram a morte da colega de profissão. A família de Mila Moreira ainda não divulgou os detalhes sobre o sepultamento e o velório da atriz.
É realmente uma notícia muito triste. Obrigado, Júlia, pelas informações. Mila Moreira é uma atriz talentosíssima. Uma notícia muito triste essa perda aí para a cultura nacional. Esperamos que ela descanse em paz. E agora, 11 horas e 43 minutos, tem o pior momento do giro, que é o encerramento. O nosso giro de notícias está ficando por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até semana que vem.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!